Bom, mas agora no Conectado, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Lagoa Vermelha, o Lucas Mota, porque foi lançado nesta semana que passou um chamamento público destinado a receber propostas para a concessão com encargos de uso de um imóvel localizado aí na BR-285, conhecido como antigo terreno da Corlac. Vamos saber um pouquinho mais deste assunto? Secretário Lucas, como vai? Tudo bem? Bom dia, secretário.
Muito bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês, hoje pelo telefone, mas sempre perto da nossa comunidade.
Importante. Bom, secretário, vamos falar um pouquinho mais deste processo, que ele se torna bastante importante para a nossa comunidade. Esse processo foi lançado na semana passada, né, secretário? Como é que está?
Correto. O processo lançado na semana passada e tem a disponibilidade dessa oportunidade para os empresários, investidores, tão importante, até porque foi uma conquista e uma demanda, inclusive, da mudança de uma legislação. Então, a gente está atento com esse processo, que vai até dia 9 de agosto para apresentar essa documentação.
Bom, como é que é a estrutura do local? O que está sendo disponibilizado para os interessados?
Bom, o local fica junto da BR-285, né, Paulo, ali em frente às instalações do Sindicato Rural. Nós temos lá ainda estruturas e benfeitorias, as paredes do antigo prédio da Corlac, onde funcionou anteriormente naquelas instalações a atividade. E ao longo do tempo se instituiu que aquele local só poderia ser para o ramo de laticínios. Nós buscamos uma alteração na legislação estadual para que qualquer empresa de qualquer setor, e a empresa, então, em contrapartida, vai ter que reverter o investimento no local para poder exercer as suas funções e atender todas as necessidades da legislação, com certeza, não só com o município, mas também com a União, principalmente com o DENIT, porque nós estamos falando de uma BR, a BR-285.
A estrutura, lá, além da área de terra, tem algo mais que pode ser aproveitado, secretário?
A infraestrutura disponibilizada são os galpões, né, que eles estão com as paredes, mas em função do tempo e a deterioração e também vandalismo, provocaram que só estão as paredes hoje. Elas podem ser aproveitadas, é claro, através de uma análise, de uma engenharia, para que possa ser verificado, então, o uso e disponibilidade. Até porque, né, Paulo, é uma área e a infraestrutura disponibilizada, ela tem que ser adaptada conforme a necessidade da empresa que vai buscar essa disponibilidade, dessa oportunidade aí de se juntar a mais uma infraestrutura, mais uma área, completando aí um número de 50 áreas disponibilizadas, somando Distrito Industrial e Corlac.
Secretário Lucas Mota, e quem pode participar desse processo e que segmento pode fazer uso deste local para um empreendimento?
Exatamente, então são todas as empresas podem participar, tanto do seu porte, que pode gerar da pequena empresa até a grande empresa, e os segmentos, eles seguem os critérios estabelecidos aos mesmos moldes, em paralelo e muito parecido com o próprio Distrito Industrial. Então, a pontuação, ela varia, então, da empresa que está do eixo industrial, transporte e logística, tecnologia da informação, enfim, todas as empresas e todos os segmentos. Mas se ela é do ramo industrial, há uma pontuação diferenciada nos critérios de seleção.
A gente sabe que o DENIT, por vezes, dependendo da estrutura, da localização, do empreendimento, faz algumas exigências. Ali, especificamente, faz muito tempo que não há uma área utilizada. E o movimento, inclusive, cresceu muito ali. Existe alguma restrição, alguma orientação do DENIT para quem vai se instalar ali, secretário Lucas?
Nós temos em frente a Corlac já um pequeno trevo, mas o DENIT sempre nos orienta a respeito daquela área que é preciso ter de segurança e de acesso para as empresas. Então, como é um processo que nós vamos receber propostas de empresas e, por vezes, podem ser de diferentes ramos ao longo do processo e da empresa contemplada vai buscar essas informações com maior propriedade, pois depende da sua atividade, é claro, né? Então, do acesso que precisa, do acesso de caminhões, de carros, enfim, nós vamos acompanhar ao longo do processo da empresa que buscar essa oportunidade junto à instalação naquela área.
E em relação ao tempo que a empresa, o interessado, quem vencer esse processo, vai poder utilizar esse espaço aí, secretário Lucas?
O edital ele estabelece uma concessão onerosa pelo prazo de 20 anos. Né? E por que que esse prazo ele tem expresso no edital está sendo apresentado lá? Até porque nos mesmos moldes do Distrito Industrial, conforme nós já conversamos, Paulo, e trouxemos aqui para ti, para que se mantenha a atividade industrial e possa se buscar uma reversão dessa área para o proprietário. Entretanto, muitas vezes o próprio ramo de atividade ele pode mudar ou alterar o beneficiário, por isso que essa cláusula desse tempo para que aquela área cumpra a finalidade, que é um dos requisitos que o governo do estado estabeleceu no sentido de que não fossem somente empresas do ramo de laticínio, mas também que atendesse a política de desenvolvimento da nossa cidade.
Estamos na primeira semana do processo. Já deu para perceber o interesse de empresários aí, secretário?
Sim, nos mesmos moldes do Distrito Industrial, as dúvidas são muito parecidas, né? Elas são muito no mesmo contexto, Paulo. Então, as principais dúvidas dos empresários é onde é o local, tanto do distrito quanto da Corlac, quais são os critérios de seleção, qual é o período para iniciar o investimento, que já te adianto ali que a partir do beneficiário assinar o contrato de concessão onerosa, tanto do distrito quanto da Corlac, ele tem 6 meses para iniciar suas atividades. Então, são todos esses os critérios que muitas pessoas têm dúvidas, porque nós estabelecemos uma pontuação para criar uma classificação daquelas pessoas interessadas.
E como é que vai ser definido aí o vencedor desse processo de concessão, secretário?
São dois momentos, Paulo, né? São dois momentos. Nós temos ali cumprir todos os critérios estabelecidos no edital e eles somam uma pontuação que vai, por resultado, instituir uma numeração, ou seja, uma classificação, e também a apresentação de toda a documentação para que haja a habilitação jurídica, ou seja, que a empresa apresente as suas negativas, apresente toda a sua documentação de instituição, estatuto social da empresa, CNPJ, negativas, enfim, se é uma empresa que tem um ramo de atividade voltado à questão ambiental, se está regulamentada tanto no âmbito estadual quanto municipal, para que nós possamos aí atender à reorganização de todas essas áreas com os critérios estabelecidos, até porque, Paulo, um critério muito importante aqui sempre chama atenção e pode ser uma das tuas dúvidas e de quem nos ouve é a questão da geração de emprego e renda, né? Que isso está sendo pontuado de forma significativa. Então, o projeto apresentado, aquela minuta de estruturação a partir do investidor, empresário, empreendedor que busca essa área como referência para sua empresa. Então, os critérios estabelecidos como geração de emprego e renda, o faturamento da empresa, toda a produção, ela vai faturar no município de Lagoa Vermelha, os empregos, a geração de emprego e renda, eles são estabelecidos no próprio município, então são critérios bem importantes para nós, para que nós possamos atender aí não só a política de desenvolvimento da nossa cidade, mas também as necessidades da nossa comunidade que busca oportunidades de trabalho, oportunidades de aumento da sua renda.
Eu não sei se nós chegamos a clarear aqui para os ouvintes o tamanho da área ali, secretário. Quanto que é mesmo?
Nós temos uma área de 20 mil metros quadrados, ou seja, 2 hectares.
É uma boa área, com certeza, né?
É uma área significativa, com certeza. Nós temos ali uma passagem de servidão, mas nós estamos à disposição para apresentar essa área para os interessados. Então, se tu me permite aqui, que todos aqueles que tiverem dúvidas, tiverem alguma consideração, sugestão de melhoria do nosso trabalho, estamos à disposição no 3358-9130, que também é o nosso contato WhatsApp.
E em relação ao início das inscrições aí do curso de manicure, secretário Lucas?
Mais um assunto importante, né, Paulo? Nós iniciamos esse processo aí. Que bom que tu lembrou de perguntar para a gente. Nós só nesse ano vamos formar mais de 200 pessoas nas capacitações, somando os esforços de todos os nossos projetos. E iniciamos mais um processo de inscrições que iniciou no dia 11 de agosto e vai até o dia 28 de agosto. Então, mais um curso de manicure e pedicure. E tu pode até me perguntar, né, por que fazer esse curso? Então, muitas pessoas elas indicaram na pesquisa de satisfação da sala do empreendedor o interesse em fazer alguns cursos. E dentre eles aí surgiu então manicure e pedicure, que são para aquelas pessoas que buscam um aprimoramento da sua renda, ou seja, complementar a sua renda, o seu ganha-pão, ou até mesmo seguir como a sua profissão. Então é importante nós termos esses cursos e oferecemos as oportunidades de formalizar o seu CNPJ através da nossa sala do empreendedor. E já estamos aí com passando das 70 inscritas, Paulo. Então é importante a gente estar comentando que vai ter um processo seletivo com certeza em mais esse curso, o que somam os esforços e o resultado da secretaria no sentido de apresentar oportunidades para aquelas pessoas que têm a sua necessidade.
Nessa pesquisa que foi feita, que outros cursos foram solicitados pela população?
Hoje nós temos, do modo geral, Paulo, para te trazer, nós temos aproximadamente 3.700 CNPJs na cidade, principalmente os últimos CNPJs abertos, eles são relacionados à prestação de serviços, ou seja, cabeleireiro, manicure, pedicure, serviço de obras e alvenaria. Então é importante pontuar que esses setores eles sempre se apresentam também como grandes necessidades de interesse. Nós temos então na nossa lista manicure e pedicure, nós tínhamos, num modo geral, embelezamento estético ali, que nós somos naquela frente de trabalho da extensão de cílios, que também tivemos 130 inscritas, importante pontuar contigo. Então, embelezamento estético e cuidado, principalmente das mulheres, o cuidado feminino, manicure e pedicure, extensão de cílios, eles sempre pontuam e estão entre os cursos que as pessoas mais nos procuram e mais citam como prioridade no sentido da prestação de serviços.
Certo. Bom, ainda temos, se é possível, em um minuto a gente falar. Já começou esse processo de discussão da programação da Semana Farroupilha, secretário?
Exatamente, estamos aí auxiliando nesse processo para que possamos unir as nossas entidades cada vez mais em prol desse evento, que sempre tendo esse cuidado, né, Paulo? Nosso estado hoje ele passa por um momento de reconstrução. É claro que nós tivemos aí várias ações já, várias festividades, mas sempre buscando fazer o bem. Então, a orientação que hoje nós temos do próprio movimento tradicionalista, do governo do estado, é reorganizar as programações da Semana Farroupilha, mas com esse caráter solidário. Já agregamos aí na primeira reunião mais de 20 entidades e tenho certeza que ao longo do tempo vamos voltar aos microfones com a tua gentileza, com a tua cordialidade aí da tua rádio, para que possamos comunicar com os ouvintes toda a nossa programação completa, que está sendo organizada com muito carinho, muito respeito e com um caráter solidário para aquelas pessoas atingidas pelas enchentes.
Obrigado, secretário. Boa semana aí, viu?
Muito obrigado, Paulo. Um grande abraço para todos vocês e podem ter certeza aí que estamos à disposição para receber sempre sugestões, críticas, o que podemos evoluir no nosso trabalho através do 3358-9130 na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Valeu, obrigado aí a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota, falando principalmente sobre este assunto aí, que é o edital daquela área conhecida como a área da Corlac, né?